Senador Regufe.
Senador Delcídio, só acrescentar um ponto aqui ao que o senador Tasso Gereissati muito bem colocou aqui. Claro que essa questão dos planos de saúde, a regulamentação, depende da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Mas tem alguns pontos que me chamam a atenção e que aí podem ser da alçada do CAD. Por exemplo, os planos de saúde, de uma vez só, eles estão se negando a vender planos individuais para obrigar o consumidor a adquirir planos coletivos, nos quais não existe garantia de reajuste controlado e que podem ser rescindidos unilateralmente a qualquer momento. Então é estranho que no mesmo momento todos os planos de saúde, todas as operadoras de planos de saúde tenham se negado a vender planos individuais e obrigando os consumidores a terem que adquirir planos coletivos. Isso é no mínimo estranho e, na minha concepção, lesivo ao consumidor desse país.
Muito obrigado, senador Regufe, pelas observações. Senador Tasso também. Como os futuros conselheiros, se esse for o entendimento dos senadores, já se posicionaram com relação às perguntas anteriores, eu vou aproveitar aqueles que ainda não foram, não responderam, que é o caso do Alexandre e o caso também da Cristiane, eles tentarem também fazer as observações pertinentes com essas preocupações do senador Tasso, senador Regufe também, senador Agrippino e os demais senadores. E aí, eventualmente, se alguém quiser fazer mais alguma observação, até por economia de tempo e para que a gente já caminhe aí para a conclusão dessa sabatina.
Senhor presidente, como já estamos indo para o final, finalmente, eu gostaria que também...
caro senador Wellington, aniversariante de ontem.
Obrigado.
Não é sempre que alguém faz 42 anos de idade. Né?
Ainda mais podendo contar com o apoio do presidente para dar os conselhos na hora certa. Mas, presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta bastante genérica. Eu já tive a oportunidade de conversar com quase todos os sabatinados. Se tem hoje, ele já, de 7, são 5, a princípio, que estão entrando agora. Então, é praticamente uma nova diretoria quase completa que está assumindo o CAD. Se eles têm algum plano de trabalho do que tem acontecido até agora em relação ao CAD. Se tem alguma coisa que incomoda a vocês enquanto pessoas que irão assumir essa responsabilidade, que eu creio ser muito grande, se vocês têm alguma coisa que vocês poderiam citar, até para que o Brasil possa ter mais esperança que com essa juventude que está assumindo o CAD, a gente possa ver alguma modificação, enfim. Porque tem alguns setores, que eu não vou aqui estar especificando, que a gente percebe muito claro, inclusive fechamento de indústrias no Brasil afora, porque tem sido essa prática de se comprar para fechar, para diminuir a concorrência. Como eu não quero ficar expondo aqui as empresas, eu prefiro que vocês coloquem de forma genérica, se vocês entendem que vocês têm algum planejamento de, ao ir para o CAD, discutir isso que já está acontecendo no passado do Brasil. E agora, principalmente em função da crise econômica que o país está tendo, nós estamos vendo também de forma isolada, né? Esses fechamentos de empresa de setores que são mais, são mais abatidos, e até o que o CAD poderia estar fazendo também no sentido contrário. É possível o CAD tomar alguma providência no sentido de estimular com que principalmente os nossos fundos de pensão, esses investidores que têm alguma ligação mais específica com o governo, teria algum rumo de proteção a essas empresas, principalmente empresas nacionais? Eu creio que não, mas de qualquer forma estou fazendo a pergunta mais genérica aqui, até para que a gente sinta que vocês estarão lá no CAD também inovando. Aqui se falou em regulamentação, acho que sugestões que às vezes vocês, quando estão do lado de lá, na tribulação do dia a dia, mas seria importante até que a gente, vocês tivessem o Congresso como parceiro, inclusive essa comissão, né? Eu acho que algumas sugestões que vocês possam estar vendo no dia a dia que possa até trazer como sugestão para que a gente possa atuar aqui no campo legislativo. Mas, no mais, quero declarar o meu voto aqui, apesar de ser secreto, acreditando na juventude que está aí renovando o nosso CAD.
Muito obrigado, senador Hélio, e parabéns mais uma vez pelo aniversário. Senador Hélio José, que quer também dar uma...
Quero só, senador Delcídio, primeiro agradecê-lo pela deferência em abrir ainda essa fala, dizer que, pedir perdão aos nossos amigos jovens servidores aqui e alguns com grande experiência internacional, estava dirigindo a Comissão de Ciência e Tecnologia, estávamos debatendo um assunto importante com relação à TV digital e não pude chegar antes para ouvir a exposição de vocês, mas já tive a oportunidade de conversar com quase que todos, à exceção do Frade, que eu não havia conversado porque não estava aqui, né? Eu acho que é de grande relevância essa presença de vocês aqui, até por ser uma juventude que está assumindo funções cruciais para o nosso país. Eu acho que a Cristiane, como a moça, a representante feminina nesse time, tem uma grande responsabilidade, Cristiane. Eu acho que são 4 homens e uma mulher aqui que nós estamos aprovando. Você, eu estou olhando aqui, a formação sua é extraordinária, com experiência americana, Colômbia, FGV e tal, como os demais, né? É com muita alegria que a gente parabeniza o Palácio do Planalto, parabeniza vocês por essa disposição de estar em tão relevante função que vai assumir e com a esperança que esse país possa realmente mudar algumas questões que está envergonhando a todos nós, que com muita dificuldade construímos a democracia, soubemos superar um monte de questões. Então eu tenho uma expectativa muito positiva desse time tão jovem. O Alexandre Cordeiro, que colaborou lá com o meu ministro, lá onde está o Kassab, ele foi do Ministério da Cidade, da CGU, né? Um jovem, formação aqui da minha querida UNB, CEUB, IESB, eu estou vendo aqui, com experiência em vários lugares aqui. Alexandre, você que é um servidor público, né? Concursado, AFC, eu acho isso muito importante. Quero desejar muito sucesso a você, né? Nessa tarefa, né? Ao Paulo Bonier, da Silveira. O currículo aqui é maravilhoso, invejável, Paulo, né? USP, Paris, Universidade Católica, PUC-Rio, my God, Harvard. Então, quer dizer, para um jovem igual você, é sim uma experiência muito significativa, né? E além também de ser um servidor público, se eu não me engano, tu és concursado também, né? Que com certeza bem representará nós, os servidores públicos, aí nesse trabalho tão importante. Ao nosso querido João Paulo Rezende, também não fica atrás, o FRJ, o FMG, servidor do MPOG, serviu ao meu querido MME, daqui eu, senador Delcídio, que somos engenheiros eletricistas, sabemos tanto que é importante a questão de energia, né? E você que teve na assessoria econômica, tanto do MPOG quanto do MME, com certeza, e é um especialista em regulação, concursado, vai colaborar muito nessa tarefa. E o Frade, até o nome dele, doutor Eduardo Frade Rodrigues, não conheci ainda, quero poder ter uma oportunidade de dialogarmos, né? Também da minha querida UNB, onde eu tive a oportunidade de me formar em engenharia em 82, foi mestrado, graduação no CEUB, prestigiando nossa Universidade do CEUB aqui. E outras questões, formado em relações internacionais. Tu és também servidor público, Frade?
Sou servidor.
De carreira também, né? Está aqui o nosso relator aqui, nosso mestre em economia, nosso querido senador Regufe. Então, senador Delcídio, só fiz essa fala principalmente para reconhecer a qualidade dos técnicos que a nossa presidente da República, o nosso Palácio do Planalto, está encaminhando para ocupar postos importantes. No momento que a gente passa crise, passa dificuldade, eu estou saindo daqui agora para ir na CPI do CARF, por exemplo, nós sabemos o que significa essa situação lá do CARF, né? Que eu sou membro titular dessa CPI, um debate importante que a gente acontece lá, e eu tenho certeza que aonde vocês vão verificar que é muitos milhões de dinheiro que passa nas fusões, nessa questão de evitar que a economia brasileira seja dominada por por poucos, e quem paga o pato é o consumidor. Então, para nós que somos servidor público, que temos nosso salário minguado e que queremos ser servidor público sempre, sem estar envolvido em nenhum tipo de ilícito, nenhum tipo de corrupção, é com bastante esperança que a gente vê pessoas como vocês enfrentando tamanha responsabilidade. Eu não tenho dúvida que esse time jovem vai fazer a diferença. Conversei com o meu subprocurador-geral da República, meu amigo Dr. Franklin Costa, que esteve no CAD como conselheiro antes de vir para cá, conhecedor do Paulo e outros que aqui passaram pelo CAD, deu as melhores recomendações, ele como subprocurador-geral da República, dos indicados. Então, quero dizer, senador Delcídio, senador Lira e senadores aqui presentes, que é com muita alegria que a gente vê esse time. Não quero fazer perguntas específicas, só quero só elogiar e dizer que nós vamos estar aqui vigilante, cobrando, à disposição para ajudar naquilo que vocês precisarem, tá certo? Conte conosco, estamos juntos. E já votei, também o voto é secreto, mas fiz questão de votar sim a todos, tá certo? E desejar muito sucesso a todos vocês, tá bom? Muito obrigado.
Muito obrigado, senador. Ele, José, e eu só queria registrar, já que o senador Tasso fez referência aos meus cabelos brancos, completamente. Eu já fiquei de cabelo branco de tanto sabatinar gente do CAD aqui, todos eles jovens. A primeira turma toda foi sabatinada quando eu fui presidente da Comissão de Assuntos Econômicos pela primeira vez. E agora, Deus me dá essa oportunidade de pegar todos os conselheiros de novo, né, e para mais um mandato. Então, eu fico muito feliz. E fico feliz de ver uma juventude preparada, qualificada, competente e algumas candidatas ao conselho bonitas também, além de competentes. Portanto, eu passo a palavra agora, ao Alexandre, depois a nossa Cristiane. E aí, com relação à última indagação, às últimas indagações que foram feitas, aqueles que entenderem que gostariam de fazer qualquer esclarecimento, então, a palavra está aberta. Senhor Alexandre Macedo.
Bom, iniciando então com as perguntas do senador Benedito Lira, ele perguntou primeiro sobre a estrutura do CAD. Vou tentar ser bem breve, até mesmo para não ser muito repetitivo. Vou tentar trazer algumas coisas, alguns dados novos. Por exemplo, a Lei 2529 entrou em vigor em 2012 e realmente reestruturou o sistema de uma maneira geral. Isso trouxe alguns resultados positivos. E um deles é com relação à quantidade de processos julgados. Em 2011, para se ter uma ideia, foram 18 processos julgados, 4 arquivamentos e 14 4 condenações e 14 arquivamentos. Já em 2014, foram 57 processos julgados. Significa o resultado da reestruturação do CAD em relação à Lei 2529. Com relação às próprias ações judiciais, é óbvio, o nosso sistema é pauta pelo princípio da inafastabilidade do judiciário. E como já foi falado aqui, 80% das decisões do CAD são mantidas. E o interessante dizer é que no direito administrativo sancionador, de uma maneira geral, isso tem uma repercussão interessante, porque grande parte das decisões do tribunal são de condutas. E essas condutas, a maior parte das nulidades, quando existem, quase que a totalidade delas, são em decorrência da ausência de contraditório e ampla defesa. Então, essa é uma preocupação, por exemplo, que tem que se ter muito grande na abertura de processo disciplinar, ou na abertura de processo concorrencial e na condução deste processo. Com relação aos parceiros do CAD, são vários deles, né? Como a Polícia Federal, o CGU, o Ministério Público, e, por óbvio, acho que essa relação tem que ser cada vez mais ampliada e o trabalho tem que ser em conjunto com a administração pública de modo geral. O acordo de leniência é um instrumento importantíssimo para obtenção, inclusive, de provas, principalmente com cartéis, que são condutas difíceis de serem descobertas e condenadas se não tiver provas suficientes e provas claras do ato colusivo. E o acordo de leniência tem o objetivo justamente
de fazer com que as pessoas que participaram do cartel venham atrair. E o incentivo de ser o primeiro é justamente esse, é fazer com que ele venha primeiro, seja isento de uma pena, eventualmente, ou tenha redução dela, mas que contribui com provas possíveis de identificar o restante do, dos agentes, bem como a condenação. Com relação à lei anticorrupção, ela também prevê que tem que ser o primeiro, né? E o objetivo é o mesmo, o instituto é o mesmo. É muito parecido com algumas ressalvas, principalmente com relação à redução da pena, que no CAD é possível a redução total, inclusive depois de cumprido o acordo, a extinção da punibilidade dos crimes relacionados à lei 8.137, 8.666 e o Código Penal, e já a CGU não tem essa, já os ilícitos da lei anticorrupção não tem essa prerrogativa, e muito bem tratado aqui pelo Eduardo, o CAD ainda tem a possibilidade do termo de compromisso de cessação, que tem um impacto muito grande até na arrecadação do CAD, e esse recurso é destinado para o Fundo de Direito Difuso. Para se ter uma ideia, em 2011 foram 3 termos de compromisso de cessação realizados, e em 2013 foram 53. Isso mostra exatamente a mudança da estrutura que se fez no CAD em decorrência da entrada em vigor da lei 12.529. E isso fez, inclusive, que aumentasse a arrecadação do CAD de 2011 de 30 milhões de reais para 169 milhões de reais. Entrando com relação às perguntas do senador Tasso, se preocupou, evidente, com as questões dos atos de concentração, né? Numa situação de crise da economia, isso é muito importante. E eu acho que aqui um tema que deve ser lembrado é que ato de concentração não é ilícito por si só, é uma prática normal da atividade privada, da economia. E o que tem que se buscar aí é exatamente verificar em quais são os benefícios que o ato de concentração traz para a economia. E quando se diz lá no artigo 1º, no parágrafo único da 12.529, que fala coletividade, é a titular dos direitos garantidos por essa norma, ali tem exatamente duas vertentes, tanto o consumidor quanto o desenvolvimento do país, de uma maneira geral. E o desenvolvimento do país passa pela eficiência locativa, redução de custos, maior produtividade, maior qualidade dos produtos e, por consequência, um aumento da competitividade da empresa, não só nacional, como no mercado externo. Então, eu acho que o CAD tem esse papel importante de olhar esses dois aspectos da coletividade. Com relação à atuação firme do CAD em relação à Operação Lava Jato, eu acho que tem que ser assim, tanto quanto o Ministério Público e a CGU, tem que pensar, esse é o momento do CAD, inclusive, pensar no país e atuar de maneira muito firme nisso. Com relação às perguntas do senador Raimundo Lira, que também se preocupou com os atos de concentração, com o aumento dos juros, inclusive, do repasse, né, dos aumentos dos impostos com relação ao aumento de juros para os consumidores, né? Acho que é importante não só visualizar a conduta paralela, como já foi tratado aqui, mas é um indício de cartel, isso deve ser analisado a fundo, né? Com relação à TAM com a Lanchile, já também foi dito que é uma questão regulatória, falou inclusive o Paulo lembrou bem das duas restrições que foram feitas tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional, a linha de São Paulo, bem como a opção pela aliança. E o senador José Medeiros, ele trouxe um caso interessante, que foi um caso de reprovação da Braskem, da fusão da Braskem com a Solvay, que ali faltaram duas coisas, eu acho que a gente não chegou a comentar aqui, que faltou a Braskem trazer alternativas para o CAD aprovar a fusão. E ali estava se tratando da fusão do primeiro colocado com o segundo colocado, que geraria um monopólio de PVC no Brasil, né? Isso teria efeitos, evidentemente, sérios para a concorrência. Quanto à questão da CVM, isso está muito relacionado às questões de mercado regulado, né? E assim como do Bacen. E é importante frisar aqui que é possível a convivência das duas formas, tanto do mercado regulado quanto do sistema concorrencial. E, para isso, um modelo ideal seria um modelo complementar, né? Deixando a agência regulatória reguladora com as competências de regulação técnica e econômica e o CAD tomando conta das questões concorrenciais. Eu acho que existe a possibilidade de coexistência de um funcionamento tranquilo entre as agências reguladoras e a agência antitrust. Voltando à questão da pergunta do senador Tasso com relação à ANS e à questão dos planos de saúde, essa preocupação, inclusive, foi levantada pelo senador Regufe na visita que a gente fez, é muito pertinente, mas aí tem uma questão de regulação, né? Eu acho que a ANS tem um papel até maior do que o CAD com relação a isso, para poder organizar a regulação, e ele fala de regulação econômica, regulação técnica, porque ela abre caminho para que as agências, para que as empresas de plano de saúde não tenham limite para cobrar os valores com relação aos planos coletivos e impõe um limite nos planos individuais. Isso faz com que, naturalmente, o mercado procure fazer mais planos coletivos do que individuais. Com relação à pergunta do senador, Vossa Excelência tem uma preocupação interessante com relação justamente ao fechamento de mercado. E esse é um dos efeitos mais prejudiciais para a concorrência. E está muito atrelado, evidentemente, ao poder econômico de algumas empresas, à posição dominante. E esse abuso da posição dominante é que deve ser... Deve ser combatido pelo CAD. Isso também entra na questão de políticas industriais versus políticas concorrenciais. Também existe a possibilidade de coexistência das duas políticas. O ideal ali é se achar o ponto de equilíbrio, né? É necessário que muitas vezes, alguns setores da economia brasileira não tenham o interesse direto da iniciativa privada por uma série de motivos. O primeiro, pelos altos investimentos necessários, ou até mesmo pela dificuldade técnica. E aí cabe o governo identificar essa falha de mercado e apoiar a indústria. O problema é que isso não pode ser em detrimento dos consumidores, em detrimento da concorrência. Então, eu acho que tem os dois lados da moeda. A gente tem que analisar isso de uma maneira bem...